Pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole da USP mapeia desigualdade em mobilidade na cidade de São Paulo. Estudo que consta do Mapa da Desigualdade 2020, realizado pela Rede Nossa São Paulo e pelo programa Cidades Sustentáveis. E há dados muito relevantes, né, sobre essa realidade na cidade. Eu converso com Tainá Bittencourt, ela é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, CEM. Tudo bem, Tainá? Bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal.
Bom dia, Rosane, bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui de novo.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Olha, tem dados que chamam muito a atenção. Apenas 18% da população paulistana reside em um raio de até 1 quilômetro de estações de transporte, de alta capacidade, que é trem, metrô, né, monotrilho. Apesar de o transporte público ser usado por 56,6% das pessoas nos deslocamentos motorizados. Bom, tem mais, que é um problema grave. A média de tempo gasto pelos paulistanos nesses deslocamentos por transporte público entre residência e trabalho é de 56 minutos. Conhecida pelos congestionamentos, né, de automóveis, na cidade de São Paulo, quase metade das famílias, 45,5%, não possuem nenhum automóvel, mas ficam presas ali nesse transporte da sua residência para o seu trabalho. Então, são alguns indicadores deste estudo que a Tainá vai detalhar para a gente agora. Explica um pouco para o nosso ouvinte, Tainá, como é que vocês realizam esses, buscam esses dados para cruzar essas informações.
Esses dados, eles principalmente vêm da pesquisa Origem e Destino, né, que é realizada pelo metrô, com várias parcerias. A última edição foi feita agora em 2017, 2018, então a gente pega essas informações de deslocamento, né, como que as pessoas se deslocam pela cidade, e também atualizamos, né, de acordo com a operação que está vigente em 2020, o sistema de transporte público. E daí a gente tira esses indicadores com uma combinação aí de diferentes indicadores vindos da pesquisa de destino e vindos aí de outras plataformas de roteamento de transporte público, por exemplo.
Uhum. Bom, os números que eu apresentei há pouco, que é do trabalho de vocês, mostram um pouco como é que é essa desigualdade em mobilidade na cidade de São Paulo, mas eu gostaria que você desse mais detalhes para a gente.
Esses números que você comentou são bastante preocupantes e ainda revelam a média, né? O que a gente mostra nos mapas e nas tabelas, que estão em detalhe tanto no site da Rede Nossa São Paulo, quanto no site do CEM, é que existe uma desigualdade nas condições de deslocamento, principalmente quanto à oferta do sistema de transporte, que foi uma coisa que você comentou, né? Do acesso ao transporte público de alta capacidade, que a gente chama, né, que são os metrôs, trens, monotrilho, e também relacionado à demanda das pessoas, que está relacionado a uma variedade de variáveis, mas principalmente também de acordo com a renda e com o lugar que as pessoas moram na cidade. Então, um padrão claro, né, que a gente vê, por exemplo, do modo de viagem, como as pessoas se deslocam, né, por transporte público, por transporte motorizado. Quando a gente compara, né, esse uso do transporte público, a gente vê um padrão claro de maior uso nas periferias, e daí eu estou falando principalmente da Zona Leste, da Zona Sul, bairros como Cidade Tiradentes, Marcelaque, quanto um uso bastante importante de transporte público na região central, República, Sé, Brás, assim por diante, em que cerca de 70% ou 80% das pessoas se deslocam por transporte público para chegar ao trabalho. Mas o que a gente verifica é que a razão pela qual as pessoas escolhem se deslocar para o transporte público é muito diferente se você mora no centro ou se você mora na periferia. E isso está relacionado com a infraestrutura de transporte público oferecida a essas pessoas. Uhum. Então, enquanto nesses bairros do centro que eu comentei, República, Sé, Brás, a grande maioria da população está localizada a menos de 1 quilômetro desses transportes públicos de alta capacidade, também de maior frequência, né, com menor tempo de espera entre veículos, por exemplo, os bairros da região leste, sul, da periferia, que realizam muitas viagens por transporte público também, ao contrário, né, estão muito longe desses temas. Então, tem bairros em que ninguém está em uma distância menos de 1 quilômetro de transporte público. Então, distâncias são muito maiores do que isso. Então, no centro, enquanto a gente vê uma relação mais clara de escolha do modo transporte público por causa da infraestrutura, por causa do serviço que tem melhor qualidade nesses locais, na periferia a relação está muito mais alinhada com uma situação de dependência do transporte público. É óbvio que essa relação de dependência ela envolve diversos outros fatores, mas também é a relação de não ter muitas opções, não ter condição de comprar um carro, de não ter a condição de se deslocar de outro modo. Então, essas médias aí, quando a gente vai desagregar de acordo com o local da cidade, a gente vê uma relação bastante diferente, né? Entre periferia, entre diferentes bairros ou distritos, né? É, da cidade nesse caso.
Exatamente. É, o que chama atenção é o seguinte, a gente vê muitos especialistas falarem, não sei se o mapa mostra um pouco isso, quer dizer, além da distribuição irregular, então, dessa estrutura de transporte público, você tem, às vezes, falta de conexão, porque se, né, se o cidadão tivesse a opção, um morador da cidade, de fazer mais conexões, né? Então, isso ajudaria. Você não basta ter só uma estrutura, você precisa ter interconexão dessas estruturas para dar algum tipo de facilidade para esse cidadão, né?
Exatamente. E essas conexões acontecem dentro do mesmo modo de transporte, né? Entre diferentes sistemas de transporte público, por exemplo. Então, a integração de ônibus locais com o metrô, com o trem, assim por diante. E também entre modos, né? O que a gente chama da intermodalidade, ou seja, permitir uma infraestrutura adequada que as pessoas possam ir de bicicleta até uma estação de metrô, por exemplo, e a partir daí pegar um transporte público de alta velocidade. Então, garantir toda essa estrutura, toda uma rede que permita esse deslocamento de forma mais segura e de forma mais rápida na cidade, né? Isso que você comentou das conexões, tem um indicador que mostra no mapa, que é o indicador de transferências, número de transferências aí específicos dentro do modo de transporte público, mas é o número de transferências que as pessoas fazem para chegar ao trabalho, né? E foi uma tentativa aí na última década da SPTrans, que tentou transformar o sistema de ônibus de São Paulo em um sistema de tronco alimentador, ou seja, criar várias linhas locais de ônibus que levam as pessoas dos bairros, das casas delas, até um centro de transporte, um grande terminal, e a partir daí as pessoas pegam um transporte público troncal, né? Mais linear e mais rápido, que as leva ao centro da cidade ou em diferentes zonas. O que acontece é que para esse sistema funcionar, que tende a ser, de fato, mais eficiente em termos operacionais, mas para isso funcionar para as pessoas, né, para que isso se reverta em melhores condições de deslocamento para as pessoas, é preciso uma coordenação operacional, uma coordenação financeira do sistema. O que isso quer dizer? Que eu preciso ter coordenação entre as frequências das linhas para que as pessoas não fiquem esperando, né, muito tempo nos pontos de parada para fazer essa integração, mas também que não pague muito mais para pegar um outro ônibus, né, que isso não se reverta em maiores custos de viagem, né, o que a gente vê é o contrário na cidade de São Paulo, né, enquanto os serviços da periferia aí realizam em torno de 2,5 a 3 transferências em média, né, para realizar para chegar ao trabalho, os distritos de centro realizam uma no máximo, isso dentro de sistemas de alta capacidade.
Agora, Tainá, tempo de deslocamento, olha só, no transporte público. Enquanto no Brás, os dados revelam um gasto em média de 31 minutos, em Marcilac, 124 minutos. Esse é outro problema muito grande. Qual é o principal fator relacionado a esse tempo, né, de deslocamento com o transporte, que é um complicador na vida, né, no cotidiano das pessoas, dos trabalhadores?
Eu acho que tem dois grandes fatores. Os dois estão relacionados com a concentração do centro, né? Então, existe uma concentração da oferta de transporte público na região central, principalmente aí de alta capacidade e alta velocidade, como a gente já comentou anteriormente, mas também uma concentração das oportunidades, né? A grande maioria dos postos de emprego estão concentrados no centro expandido, o que vai se refletir, evidentemente, no tempo de deslocamento maiores na periferia e menores na região central. Como você comentou aí, a periferia, as residentes das regiões periféricas, principalmente Zona Leste e Zona Sul, levam em torno de 3 vezes mais, né, 3 vezes mais tempo no deslocamento do que os residentes da região central. Então, está relacionado basicamente nesse tripé que a gente chama, né? Então, a concentração de atividades, a desigualdade da ocupação, né, das pessoas. Então, enquanto a gente vê as pessoas, os mais ricos morando nas regiões centrais, os mais pobres vivendo nas regiões periféricas, o que onera essas populações, né, em termos de tempo de viagem, e também a desigualdade do sistema de transporte.
A gente tem ainda as ciclovias, ciclofaixas, essa infraestrutura cicloviária que cresceu, ganhou destaque. De um tempo para cá, a gente sabe que ainda existe muito risco, infelizmente, nesse tipo de modal, né? Infelizmente, mas poderia ser uma opção interessante, em várias cidades do mundo. Isso representou um avanço? Como é que isso aparece nesse mapeamento que vocês fizeram?
Quanto à estrutura cicloviária, a gente tem, né, um mapa que mostra isso. A gente pega um indicador já bem conhecido do ITDT, que é o Instituto de Transporte e Desenvolvimento, que mapeia a proporção da população que reside a um raio de 300 metros, né, de infraestrutura cicloviária. Mas a gente também se debruçou um pouco mais sobre o tema, e daí eu falo grupo de pesquisa em transporte dentro do SEM, que a gente publicou uma nota no jornal Nexo, que fala justamente sobre isso. É importante citar que essa nota foi feita em homenagem à Marina Harcote, que foi assassinada essa semana aqui na região do Sumaré, justamente andando de bicicleta, né? Então, uma questão importante que a gente aborda na nota é essa falta de condições adequadas e seguras para que mais deslocamentos, ou para que os deslocamentos atuais já feitos por bicicleta, sejam adequados, né? Sejam, possam cumprir o potencial que tem dentro da cidade para aumentar o acesso a oportunidades, né? Então, acho que algumas coisas ficam claras, o que precisa ser feito, né? Quando a gente vê o mapa da distribuição da infraestrutura cicloviária, a gente nota duas coisas principais. Primeiro, que a infraestrutura ainda, como a gente comentou com o sistema de transporte público, com o sistema de transporte cicloviário é a mesma coisa. As linhas, as ciclovias e ciclofaixas existentes ainda são predominantemente concentradas no centro, e ainda quando vão para a periferia são muito troncais, né? Ou seja, conectam bairro e centro, mas não conectam bairros, não formam uma rede cicloviária. Então, acho que alguns pontos precisam melhorar para que a gente possa promover deslocamentos para bicicleta mais seguros. O primeiro é expandir a rede, principalmente perto de estações de trem e metrô, para facilitar o que a gente comentou desses deslocamentos intermodais, né, com bicicletários adequados, seguros, né, que a pessoa possa ir até uma estação de metrô, deixar a bicicleta o dia inteiro e trabalhar, e depois pegar a bicicleta no final do dia, por exemplo. Criar essas ligações de ciclovias, não só ligando os bairros da cidade ao centro, mas também entre bairros. A gente vê que existe uma demanda reprimida aí por deslocamentos entre bairros que não envolvem o centro. Então, a gente precisa mudar um pouco essa radialidade da rede cicloviária, e também conectar os trechos já existentes, né? Porque um grande problema da cidade de São Paulo, e também, como a gente mostra na outra nota, em várias outras cidades do país, é que existem várias ciclovias aí espalhadas pela cidade, mas que não formam uma rede, que não estão conectadas entre si, o que causa insegurança, né, nessas transições. Então, acho que esses talvez sejam os principais pontos que a gente tem que olhar para a infraestrutura cicloviária, e não sair construindo ciclovia ou ciclofaixa sem pensar isso como um projeto, né, de longo prazo.
Tá aí, o potencial, a gente precisa explorar esse potencial, né? Muita gente quer fazer uso disso, mas ainda tem muito medo com a questão, especialmente com a questão da segurança, sem falar nessa estrutura, nesse detalhe da estrutura que você falou de interligação. Bem, estudo realizado, o mapa da desigualdade de mobilidade, que traz esses indicadores novos, né, para o mapa da desigualdade, é resultado de estudo realizado pela Tainá, com Pedro... Pedro Logiódice, sob coordenação da professora Mariana Gianotti, que é pesquisadora do SEM e também professora da Escola Politécnica da USP. Tainá Bittencourt, pesquisadora do SEM, muito obrigada por trazer essas informações tão importantes aqui para o dia a dia, né, da cidade de São Paulo, né? São Paulo não é nada sem uma mobilidade que responda às necessidades dessa cidade. Muito obrigada, viu, Tainá? E até de uma próxima conversa.
Obrigada a você, Roxane, a Rádio USP, pela oportunidade de falar. Esse tema que está tão presente no debate público, principalmente nesse período eleitoral, né? Então, é sempre um prazer estar aqui discutindo o que a gente pesquisa e o que nos é muito caro na cidade. Um bom dia a todos.